Jamaica.
Credibilidade na notícia. Política.
O ex-governador da Paraíba.
Os fatos policiais.
Esse elemento.
Esporte e a utilidade pública. Rádio Repórter. Jornalismo vibrante.
Agora 9:19 em Mamanguape, 9:19. O Rádio Repórter desta sexta-feira está entrevistando o ex-prefeito do município de Mamanguape, o doutor Eduardo Brito. Doutor Eduardo, a pergunta que ficou do bloco anterior é para o senhor responder, e se tiver algo a mais a esclarecer, fica à vontade para a gente, né, já dar sequência ao programa e fechar a nossa entrevista.
Sim, Bala, eu vou só pedir permissão para dar continuidade ao que eu estava explicando ainda em resposta da avaliação da gestão. E eu estou justificando, e aí, dando continuidade, mas antes disso eu queria cumprimentar nosso amigo Segundinho, né, que mandou uma mensagem aqui agora, ligou, dizer que Segundinho é um grande amigo, nossa amiga Penha, né, que também está ligando, Severino Coelho também, que ligou e deixou aqui os parabéns, disse que estaria junto do nosso projeto das oposições. Eu estou dizendo porque ele pediu que dissesse. Enfim, agradecer a todos vocês e dando continuidade, Bala, a justificativa da nota 5 que eu dei à gestão, entrando num tópico, recentemente nós observamos um aumento crescente da folha de pagamento da prefeitura, mas estamos vendo o quê? Uma verdadeira demissão dos nossos aposentados. Os nossos aposentados, pessoas idosas, que passaram a vida inteira contribuindo para o crescimento da cidade, que muitas vezes agora já estão com problemas, doenças, comorbidades, que necessitam de medicamentos caros para poder manter uma boa saúde. Estão, se você for ver, quem está me ouvindo aí sabe disso, vários aposentados foram tirados da folha de pagamento de uns 6 meses para cá e continuam tirando sem sequer ter o direito de se defender, sem ter um processo administrativo. Estão tirando de forma radical da folha de pagamento, sem comunicar, sem planejar. Então eu escuto os clamores dessas pessoas que estão aí, os aposentados, sofrendo com essa perseguição por parte da gestão, pessoas idosas que precisam, agora que precisam de ter um apoio financeiro maior para poder cuidar de sua saúde, e estão aí sofrendo por esse grande problema. E eu não poderia deixar de falar também, para aí ratificar essa nota, o escândalo que Mamanguape passou a semana passada. Mamanguape toda sabe, por mais que tentaram abafar, por mais que tentaram tentar estancar a situação, mas hoje as redes sociais elas levam informações. Mamanguape passou por um grande escândalo, minha amiga Baby, aonde no último dia 9 de setembro acordou com a Polícia Federal em uma operação a nível de estado, que acordou na Secretaria de Saúde do município de Mamanguape, secretaria esta que a pré-candidata a deputada é tesoureira do Fundo Municipal de Saúde. Aqui a portaria dela, está aqui. Tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, a Daniele Nascimento Rodrigues Pessoa, aqui a portaria. Ser tesoureira é exatamente, ela ordena despesas, ela assina os pagamentos junto com o atual gestor de saúde. Quer dizer, então ela é corresponsável, ela é responsável junto com o secretário de saúde pelas despesas executadas na Secretaria do Municipal de Saúde. E está aqui a portaria dela aqui, onde ela, a partir de 2021, foi nomeada tesoureira, exatamente quando o dinheiro da Covid começou a entrar no município de Mamanguape. E para minha surpresa, nós temos aqui, eu estou aqui com um contrato, esse aqui é o contrato aqui, pode filmar, né? O contrato 05-2020, esse contrato aqui, que celebra o contrato de uma dispensa de licitação. A lei permite a dispensa para a Covid, portanto, a lei pede que seja feita uma cotação de preço. Você não pode botar o valor que você quer. E, lamentavelmente, está aqui, ó, Mamanguape comprou os kits dos testes Covid, está aqui na minha mão, aqui, Nelson, a R$ 72,00. Sendo um montante só a essa empresa, que é uma empresa que foi criada no ano de 2019, está aqui também, eu vou mostrar. Mamanguape comprou só de kit 1.650.000 R$1.000.
Mas nesse caso aí, doutor Eduardo, é a empresa que está sendo investigada.
A empresa está sendo investigada junto com todas as prefeituras que compraram e pagaram a essa empresa. A investigação, ela envolve quem vendeu e quem comprou. Por isso que vieram aos gestores e as gestões municipais fazer as investigações. E o que é que, pasmem, o que é que me chamou mais atenção? Na mesma época, a cidade de Rio Tinto está aqui, eu estou com o contrato da cidade de Rio Tinto, na mesma época, comprou os testes rápidos da Covid por R$35. Está aqui o contrato também da cidade de Rio Tinto. Então, Mamanguape comprou o teste da Covid por R$72. Mamanguape comprou por R$72 e Rio Tinto comprou por R$35. Então, o que é que justifica duas cidades na mesma região, com o mesmo perfil epidemiológico, com o mesmo problema, comprando um valor com mais de 100% a mais? Está aqui. Rio Tinto comprou R$105.000. Mamanguape comprou R$1.650.000. Então, assim, na mesma época. E o que vai chamar a atenção é o valor unitário. Porque o valor unitário está aqui. Mamanguape comprou por R$72 e Rio Tinto comprou por R$35. Eu peguei uma cidade vizinha nossa para a gente fazer o comparativo. Então aqui realmente tem que ser esclarecida a população de Mamanguape, e o tempo vai mostrar. Na verdade, o tempo vai mostrar. Para isso que existem os órgãos fiscalizadores que irão mostrar. E aí que está aqui a empresa, né? A empresa é Everton. Aqui Everton Barbosa Falcão, a empresa está aqui, ó. A razão social dela foi criada, ela foi criada em 2019, essa empresa. E ainda que chama mais atenção, o capital dela é de R$350.000. Então, o capital da empresa é de R$350.000 e vendeu milhões e milhões e milhões. Só a cidade de Mamanguape, e imagine todas as outras cidades que estão. Então, é uma empresa bastante suspeita.
Mas aí o senhor há de convir que os municípios estavam aperreados, querendo os kits.
Isso, exatamente. Mas aí é preciso fazer uma cotação. E como Rio Tinto comprou a 35 na mesma época? Está aqui o contrato da cidade de Rio Tinto, na época do ex-prefeito. Então, se foi na mesma época, então, se existia no mercado, então há que se explicar. E quem vai encontrar essa resposta são os órgãos fiscalizadores, é a Polícia Federal, é a CGU, são os órgãos fiscalizadores. Só estou apenas mostrando o que está nos dados de transparência pública. E aí, quem sou eu para julgar? Quem vai julgar é você que está me ouvindo, vai ter sua opinião, o povo de Mamanguape vai ouvir, os órgãos fiscalizadores vão ouvir, e o tempo é o senhor da razão, como eu falei. O tempo mostra tudo. Se for inocente, que se prove. Mas está aqui, isso aqui é fato, isso é fato. Na mesma época, se estava com muitas dificuldades, mas se comprou por 72 e Rio Tinto comprou por 35, uma cidade vizinha. Então está aqui, então esses são os motivos que eu vejo realmente que, além de tudo, além de ter uma situação diferente, a gente tem aí escândalos na gestão, que a prefeita sempre disse, para macular minha imagem, que se não levar para casa dá para fazer muita coisa. Se você pegar vários vídeos, vários áudios, várias entrevistas que eu tenho guardadas, a senhora prefeita, de forma falsa moralista, isso é um falso moralismo, isso é hipocrisia, né, em dizer, se não levar para casa, dá para fazer muita coisa. E aí o povo vai ver lá na frente quem foi que levou para casa. O tempo vai mostrar.
Para fechar.
O tempo é o senhor da razão. Para fechar essa parte, só para me concluir, a questão da folha de pagamento da Prefeitura de Mamanguape. Nós temos aqui um relatório da folha de Mamanguape, onde eu vi que em 2017, Mamanguape tinha 527 cargos comissionados e contratados, 527. E para minha surpresa, aumentou muito. Mamanguape tem agora, em agosto de 2021, entre cargos comissionados e contratados, 817. Então aumentou quase 300 cargos comissionados, e vem aumentando gradativamente em janeiro, fevereiro, em março, em abril. Se você for ver aqui, eu vou deixar aqui, ó, Neus, pode filmar, eu vou deixar aqui. Então vem aumentando gradativamente a folha de pagamento, vem aumentando gradativamente, até agosto já está em quase 300 cargos comissionados, aumentando um valor de quase R$5 milhões. Anual, eu tô falando aqui. Então a folha tá aqui. Se eu pegar a folha de 2016, que foi quando eu deixei a prefeitura, cargos comissionados e contratados. Eu não estou falando de efetivos, não. Estou falando de cargos comissionados e contratados. 2016, R$10.315.893,82. E aí, 2020, tá agora. Em 2020, já aumentou agora 2021. R$15.465.454,68. Isso é a folha de comissionados, tendo um impacto de 49%. Mas o que me entristece ainda mais é, com isso, tirar os aposentados da cidade de Mamanguape, da Folha, são pessoas de Mamanguape, e ainda é, grande parte dessas pessoas, com pessoas de outras cidades. Se fosse para o povo da nossa cidade, até que nós ficaríamos satisfeitos, mas com pessoas de outras cidades. Então, por esse motivo, para me encerrar, é a nota. Eu gostaria muito de dar uma nota 8 à senhora prefeita, a gestão dela. Eu queria dar nota 8, uma nota 9. Mas é com muita tristeza, diante de todos esses fatos que eu argumentei, que eu vou terminar dando a nota 5.
Muito bem, agora 9h30, a gente tem que seguir com o programa. É, a última pergunta sobre o seu ex-secretário de Finanças, Fabrício Salles. Sim. Por que o senhor não participou ativamente da campanha dele?
Veja
bem, praticamente Fabrício ficou só pela oposição.
Isso é o discurso, acho que na hora que a gente fala, né? A gente, como ele fala, a gente...
Não, tá na foto.
Sim.
Tá na foto do ano passado.
Sim, eu vou explicar. Quando a gente fala, a gente tem que ouvir, acho que sempre existem dois lados, né? Aí eu vou lhe perguntar, por que o ex-prefeito Eduardo? Por que a ex-prefeita Baby? Por que o nosso amigo Léo? Por que Ariano? Por que... Porque todos não participaram da campanha? Porque, na verdade, nós votamos em Fabrício, saímos do nosso... Eu só fui para votar no dia, fui votar em Fabrício, porque eu sou oposição. Baby, até nós fomos votar praticamente juntos. Mas nós não fomos chamados à campanha. Nós nos sentimos como se a gente fosse atrapalhar a campanha. Foi assim que pregou. Nós não fomos procurados, porque Fabrício começou a pregar a velha política. Ele disse, se você pegar a primeira live de Fabrício, que ele ainda nem tinha registrado de candidatura, ele disse que não fazia parte de grupo político nenhum. Você pode pegar o YouTube, se ainda tiver. Fabrício disse: eu não faço parte de nenhum grupo político de Mamanguape. A minha campanha vai ser uma campanha do povo, uma campanha com independência de grupo. Eu não sou nem da oposição e nem sou da situação. Então nós, eu sou da oposição, Baby é da oposição, Leo é da oposição. Então nós não poderíamos, você entra na casa de William se a porta dele estiver fechada?
Não.
Você só vai entrar se ele abrir a porta e dizer: bala, pode entrar, meu amigo, fique à vontade. Então nós não sentimos a vontade de ir para a campanha, porque eu gosto de fazer política. Isso foi muito ruim para mim, muito difícil para mim ter que ficar parado, mesmo votando, porque eu fui votar em Fabrício, Baby foi votar em Fabrício, Leo foi votar em Fabrício, mas a gente não teve como participar. Ariano também não participou da campanha. Então por que foi todo mundo que não participou? Então alguma coisa está errado. Porque se fosse apenas Eduardo que não tivesse participado, tudo bem. Mas foram várias pessoas que não participou, porque ele pregou dois discursos: que não participava de grupo político nenhum, que não fazia parte. A primeira live de Fabrício foi dizendo: eu não faço parte de nenhum grupo político. O meu partido é o povo, o meu grupo é o povo. E eu vou pregar a nova política, porque a velha política está passada. E aí, com relação à ida dele lá, o julgamento, né, da atitude que ele tomou, quem vai fazer é o povo. Eu não vou julgar, eu não vou opinar. Como o povo já está julgando nas ruas, eu acho que quem anda em Mamanguape sabe e escuta muito bem, porque Mamanguape é uma cidade que as pessoas gostam de política e falam em política. Os quase 9 mil votos que ele teve foi votos da oposição. Foi voto de pessoas que acreditavam em uma proposta de oposição e que acreditavam na nova política que ele pregou. Uma nova política que pregou, que acreditava na política nova, e essa política nova caiu por terra com menos de 6 meses. Mas esse julgamento que vai fazer é o povo.
O senhor não acha, não, que essas figuras políticas hoje da oposição carregam um certo desgaste, e esse não foi o temor do Fabrício?
Aí o povo e o tempo mostrará, as urnas mostrará no futuro, né? Nós temos aí várias eleições futuras, e aí vamos ver quem está com desgaste nesse momento. Né? Se são as oposições ou se é quem pregou uma atitude dessas. Então, assim, eu acho que a melhor resposta que vai ser dada, que um político pode ter, são nas urnas, né? Numa campanha que seja equilibrada, numa campanha que seja honesta, correta, direita, não uma campanha milionária, não uma campanha do ouro contra o povo. Mas se você for fazer uma campanha com equilíbrio, aí o povo vai mostrar, na verdade, se há quem tem desgaste político.
Muito bem, 9:34, doutor Eduardo, muito obrigado por sua presença hoje aqui nos estúdios da Rádio Correio do Vale FM, hoje de forma diferente, né, a gente conversando sobre política.
Isso, Bala, eu agradecer o espaço, né, dizer que vocês fazem parte, viu, Williams? Eu sempre faço esse testemunho aqui de que a imprensa de Mamanguape, a Rádio Correio, é uma rádio altamente imparcial, correta, coerente, que fala acima de tudo, que fala para o povo, que abre espaço para a população e, enfim, que não tem lado partidário. Isso é muito importante e muito salutar para a cidade de Mamanguape. Agradecer o espaço, dizer que sempre que oportuno estarei aqui para trazer aquilo que é importante também para a política da cidade de Mamanguape. Então, muito obrigado, um abraço a todos e deixar um beijo grandioso no coração de todo o povo querido da cidade de Mamanguape.
Um abraço a você, Eduardo. Obrigado a todos aqui. Forte abraço. Que Deus abençoe e sucesso. Mais ainda. 9:35 agora, meu caro Jotinho Luiz, Lenilson Balo, intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco na sequência do nosso Rádio Repórter.
Rádio Repórter. Líder absoluto.